Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Esha.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temíssira, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Seja bem-vindo à ilha. Olá, deusa Estia.
Oi, Artemis.
E aí, como é que tá aí? Tomando muito sol?
Menina, não, tô de molho, tô meio gripada. Deu esse vento assim mais geladinho aqui na ilha e a gripe me pegou.
Pois é, e hoje a gente vai correr aqui nessa nossa abertura, porque o nosso podcast tá enorme hoje, né? A gente continua falando sobre ciúmes, começamos falando, né, da 15 dias atrás, com a presença da Chaera. Agora que terminou o podcast, já aprendi, né? Não adianta mais.
É.
A segunda parte tá tão engraçada quanto a primeira. Gente, eu editava e me acabava de rir, eu parava assim pra...
Só que tá meio mais barra pesada, né? Vai rolar uns assassinatos, né? Então...
Vamos dar uma de CSI, né? Investigar os crimes.
Os crimes passionais. Cuidado, viu, gente?
É verdade. E a gente tem uns recados rapidinhos aqui. Quem quiser mandar e-mail, eu ia dizer Dona Estia, Deusa Estia, como é que faz?
Manda, escreve pra ilhatemissera@gmail.com.
Muito bem. E quem quiser mandar Twitter pra gente?
Vai lá, mandar Twitter é ótimo. Segue a gente no Twitter. É o @ilhatemissera.
Muito bem. E quem quiser ir pro Facebook lá?
É, vai lá no Facebook. A nossa página é o www.facebook.com/podcasttemissera.
Isso, muito bem. Nós temos também o nosso feed, né? Se você ouve pelo iTunes, já tem ele assinado, está ouvindo agora. Mas se você ainda não assina, está ouvindo pelo site, né? Você pode ir lá. Na nossa página, né, do podcast que saiu hoje, nós temos o link para que você só faça copiar e colar, né, queridos?
Mais fácil que isso não tem, né?
É, mais fácil que isso, só chupar cana e assoviar. Então, nós pedimos a sua ajuda para que você divulgue o nosso podcast e que deixe seus comentários aqui, né?
Sim. Comenta lá no Facebook, compartilha as coisas que a gente publica lá.
Uhum.
Retuita.
E apresente pro seu coleguinha.
Então, as deusas continuam andando por aí na podosfera. As deusas não, né? A Artemis, que ela tá muito danada. Vem fugindo e parar no podcast alheio.
Como alheio. Diz minha avó, tô muito andeja.
Pois é. A Artemis participou do podcast 38. É o Eu Já, Eu Nunca.
Uhum. É, foi um podcast muito legal que saiu agora, né? Saiu, na verdade, no domingo, hoje é terça, né? Em teoria.
Sim.
Falar das coisas que a gente já fez na vida e das coisas que a gente nunca fez também. Foi muito bom. No podcast que a gente teve semana passada, o mês inteiro, né, Deus Estia, falando sobre ciúmes. Acho que nunca mais ninguém vai querer falar de ciúmes.
Pense. A não ser hoje, né?
Pois é, a não ser hoje, a gente promete, hoje é a última vez. Nós, né, falamos sobre o e-mail do Ivan Motosserra, né? Foi o primeiro e-mail que a gente leu da história, com trilha sonora e tudo, né? Hoje teremos mais e-mails. E o Ivan Motosserra mandou uma tréplica pra gente, né, Deus Estia? O que é que ele falou?
Então, ele falou que a amiga dele, da história, tem um namorado e ela não termina com ele de jeito nenhum. Mesmo ele tratando ela mal às vezes e sempre fazendo besteira. E que mesmo que ele dê a opinião dele sobre o assunto, ela não termina. E aí ele colocou, e aí?
E aí de novo, né? Eu acho que ela pode estar com ele pra fazer talvez ciúmes ou... Às vezes pode ser também que ela esteja afim dele e nem saiba, né, Esther?
É, e eu acho também que às vezes você, por ser amigo, você fica também com medo, assim, de falar alguma coisa, estragar a amizade, sei lá.
O fato é, Ivan, se tu tiver afim dela, vai fundo que ela vai aceitar.
Isso é o que a gente tá dizendo, né?
A gente recebeu mais um e-mail do sumido Andrew. Ele tem 16 anos, é um ouvinte novo. Novo, assim, jovem, né?
Ah, sim.
E ele mora lá em Itacoaquecetuba. Acho que é São Paulo. Pelo Uba, né?
É.
É, e ele diz que é ciumento assumido e tem um namoro à distância e a namorada dele tem muitos amigos homens. Inclusive, ela tem um amigo que não vai com a cara dele. E um vai com a cara do outro, né?
Sim.
Esse amigo da namorada dele já quis ficar com ele, com ela, e diz na cara que não quer que... Tipo, quer terminar o namoro. E aí, ele disse que sempre falou pra namorada que era ciumento e egoísta. E
vixe!
E falando isso pra ela, que não gosta de dividir ela com ninguém, né? E disse que também ela é um pouquinho ciumenta. E deixou um beijo e nós agradecemos pelo e-mail. Volta a comentar, Andrew. Eu tava muito sumido.
Ele, Andrew, você não é egoísta, não. Você só quer tomar conta do que é seu. Não se preocupe. Tá certo, tem que dividir. Mulher e homem, ninguém divide.
É verdade. É igual a calcinha, né?
Pois é, e cueca. Então, a gente recebeu um comentário sobre esse nosso último podcast ciumento. É, o Ronald comentou, ele disse que de longe ele pode se considerar uma pessoa ciumenta. Se uma pessoa tá com ele, não existe motivo pra ficar se aborrecendo com ciúmes. E aí ele finaliza falando que gostar não é ter ciúmes nem arrumar barraco. É só cuidar bem da pessoa que você ama, se preocupar com ela, querer que ela seja feliz. E fazer com que ela saiba que é amada. Isso é importante.
Um beijo pra Liane. Liane, beijo, beijo, beijo. É, ela disse que amou o episódio. E ela disse que se a pessoa que a gente tá nos dá confiança e atenção, a gente não tem por que duvidar do amor ou ter medo que outra pessoa roube, né?
Ai, concordo também. Um beijo, Liane.
Um beijo.
A Kel, que é a Vana Soli, já apareceu aqui na ilha, né? E ela disse que não tem ciúme. Mas que na situação que ela contou pra gente, que era começo de namoro, ela teve receio de ter sido feita de idiota. E que ela acha que subestimar a inteligência dela é a pior coisa que alguém pode fazer. Também acho.
É, um beijo pra Adriele Rodrigues também, nossa nova ouvinte, que está ultimamente, assim, né, bombando nos comentários. Obrigada, Adriele. E ela disse que pra ela ciúme é só aquele que é meio doentio pra ela. E ela disse que a gente tem que dar uma potencializada nos mucamos e deu até umas ideias pra gente, né? Contratar Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, né? E se livrar de Nicolas Cage.
Ah, não. Tadinho. Tudo bem que a sugestão que ela deu aqui do Ryan Gosling é ótima, né?
Um beijo pro Raneves também, que contou uma história mirabolante aqui. Ele disse que tinha um grupo de amigos há um tempo atrás, que praticamente todos se apaixonaram pela mesma menina, e aí ficou um grupo, todos os meninos do grupo ficaram namorando a mesma menina e dividindo, tipo, um na segunda, um na terça, um na quarta, mais ou menos nesse esquema.
Tá, um beijo, Raneves.
Nós vamos ficando por aqui, né, continuando o nosso papo. Espero que vocês curtam, comentem bastante e divulguem, né, o nosso podcast.
Sim, beijo, gente.
Eu quero levar uma vida moderninha. Deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo.
Deusa Elstia, quais os tipos de ciúmes?
Tem um que a gente já falou, né? Tipo, cuidadoso, que é o mais
inofensivo de todos e bem intencionado, né? Tem gente que diz assim, que a desculpa do ciumento é dizer que tem cuidado. Você já ouvi. Então, mas tá, é um tipo de ciúme que não é tão, assim, não é agressivo.
Eu acho que esse é o ciúme que eu me enquadro.
Eu me enquadro nesse também.
Mas todo ciumento se enquadra nesse.
É,
ele parte daí, né?
Começa aí, depois é que vai, né?
É.
Não, mas não é isso, é que toda pessoa que é ciumenta, mesmo aquelas que são muito freaks, elas se enquadram nesse, tipo assim, sabe? É tipo falar que não é alcoólatra, você nunca admite? Não, eu só cuido.
É verdade. Ninguém vai admitir que é outro tipo de ciúme.
É, então. Aí tem aquele egoísta, que não, que ele reprime o livre-arbítrio da outra pessoa, né? E quer que a pessoa só viva pra ela, enfim. E isso não é só em relacionamento, né? Em amizade, ou em relacionamento amoroso. Mas em amizade, né? E qualquer outro tipo de relacionamento que possa existir. Tem aquele que é recalcado, que tem baixa autoestima e não se sente merecedor do amor do outro.
Eu acho que esse do recalcado é assim o mais triste, porque a pessoa nunca vai se sentir boa o suficiente pra ninguém, né?
Que é dramático, que faz birrinha, né? E que ele quer uma recompensa, assim, pelo sofrimento que ele sofreu. Sofrimento que ele sofreu é lasca. Pelo sofrimento que foi causado a ele. E ele também é vingativo. Isso daí já vai, né?
É, eu acho que esse tipo de pessoa do dramático, ele é aquela pessoa que foi traída um dia e que ela acha que todo mundo vai começar a trair ela, então ela fica com esse tipo de comportamento, né?
Eu acho que não, acho que o dramático é o comportamento da pessoa que é mimada. Que é a pessoa que já tá acostumada com a família sendo sempre suprindo ela, dando coisas, entendeu? Que qualquer, aquelas crianças que já começam desde pequena se jogando no chão do supermercado porque quer todinho. Esse é o dramático. Porque ele sempre, ele na verdade, às vezes ele tá até com a pessoa, ele nem sente ciúme. Na verdade, ele faz a toda pra poder depois ser recompensado, entendeu? É muito complicado esse tipo de gente, assim. Eu já vi muitos relacionamentos baseados nisso. É o interesse, entendeu? Você faz mó ceninha e sabe que vai ganhar um presente, sabe que vai ser levado pra jantar, entendeu?
Às vezes a situação não requer nem o tanto drama, né? Mas a pessoa faz justamente pra isso. Ah, vou fazer isso porque eu sei que se eu fizer ele vai, né?
Isso. Tem aquele ciúme que é infiel. É tipo aquele que eu digo assim, se tá com ciúme é porque tem culpa no cartório. Tipo assim, né? Ele projeta no outro as próprias atitudes. Se ele acha que naquela situação ele trairia, então tipo, ele vai criar uma, sei lá, um clima de sei lá, desconfiança, né?
É.
Ciúme, sei lá, ciúme, não sei se é esse o nome, sei lá, enfim.
É, a pessoa faz e acha que tá fazendo, que estão fazendo com ela, por isso que tem ciúme, né? Ou já fez no passado, às vezes nem tá fazendo agora, mas já fez muito, então pensa que todo mundo é que nem ele.
Esse do infiel, assim, eu tenho sempre a sensação de que a pessoa está fazendo no momento, sabe? Porque é sempre assim, a pessoa vai, ela não liga, aí ela se atrasa, ela some. Aí quando a pessoa começa a fazer a mesma coisa, a pessoa na hora já acha que tá acontecendo o quê? A mesma coisa, entendeu? É, normalmente, eu vejo isso uma coisa muito típica de homens, sabe? Que não sabem mentir. Aí... acham que tudo é muito preto e branco, então eles acham assim, se eu estou traindo e faço isso, então se ela está fazendo isso, ela está traindo também. Sendo que ela, na verdade, deve estar comprando com o cartão de crédito dele, por isso que ela está se escondendo, e ele está achando que é outra coisa, entendeu? Mas assim, normalmente, o infiel está traindo atualmente e está com culpa no cartório atualmente, né? Nem que no passado ele fez, ele está realmente com culpa porque ele está fazendo agora.
Também acho.
Eu tenho uma amiga que eu acho que o namorado dela se enquadra um pouco nisso. Que ele, gente, ele não dava espaço pra ela. Eu, se fosse ela, assim, eu não aguentava. Eu não sei como é que ela conseguia, sabe? Mas ele, quando a gente tava na faculdade, sem brincadeira nenhuma, ele ligava, acho que de meia hora, sabe? A gente não podia conversar. Se ele visse que ela demorava pra atender, ela já ficava louca. Ai, meu Deus, ele vai pensar que eu, sabe, que eu tô fazendo alguma coisa, isso aqui. E era, sabe, correndo pra atender o celular. Quando o celular descarregava, ai, meu Deus, parecia que o mundo ia acabar, sabe, pra ela.
E quando ela ligava pra ele?
Não, quando ela ligava pra ele, né, tanto fazia, se ele demorava ou não. Mas quando era ela, Ave Maria. né? E às vezes ela dizia, mulher, eu acho que ele tem tanto ciúme assim porque deve fazer alguma coisa, né? Porque, e acha que eu sou igual. Mas ela dizia, eu já falei pra ele que não é assim, não sei o quê, mas assim, ele não mudava, sabe? E às vezes a gente tava conversando no corredor da faculdade e ele ficava, tipo, mandando ela entrar na sala, dizia que não era pra ela estar em corredor conversando com ninguém. Isso é porque era comigo, né, mulher? E pra não estar se mostrando pros homens no corredor, que não sei o quê. Era horrível.
Mas o infiel, ele tem isso também. Ele faz isso com todo mundo. E ele, além de afastar os amigos homens, que aí tem até uma desculpa, né, no caso dele, uhum, entre aspas, né, que ele tem ciúme e tal, normal. Agora, ele afasta as amigas mulheres porque acha que são má companhia. Principalmente mulheres solteiras. Isso. Você só pode andar com mulher casada. Mulher solteira, não. Porque essas meninas só querem saber de badalação. Você não vai ficar se misturando com elas. Uhum. Elas vão te levar pro mau caminho. É, entendeu? Verdade. É sempre esse pensamento, assim.
É. Eu tenho uma prima que tinha um namorado, quer dizer, tinha um namorado que hoje é marido dela, que era assim, e era assim, tipo, traição pra um lado, traição pro outro. E aí quando eu ia pra lá de férias, na cidade dela, ele não gostava de mim, sabe, assim, porque eu chegava lá, eu queria sair, né? Uhum. E aí ele não gostava, ele me odiava, porque era assim, tipo, o momento que eu ia estragar tudo, que eu ia levar a namorada dele pro mau caminho, entendeu? Sendo que as coisas já rolavam há muito tempo, tipo, coisas de um passando de outro, e eu não tinha nada a ver com isso, entendeu?
Eu tava vendo esse fim de semana passado, Kramer versus Kramer, né? Um filme antigo. E aí, eu achei engraçado porque começa, pra quem não viu, né, o início do filme é quando a mulher se separa do marido, e aí, quando ele, né, fica sabendo que ela foi embora e tal, ele começa a culpar a amiga, porque a amiga tinha acabado de se separar, e ele foi, ligou pra mulher e falou, ó, você influenciou minha mulher pro mal, se não fosse pela sua amizade com ela, ela não tinha se separado de mim, né, sempre o desconfiado, ele quer colocar a culpa também em outra pessoa, né, a outra pessoa pode, no caso da mulher, pode influenciar a sua namorada a atrair ou a fazer alguma coisa, ou a sair escondido.
Então, e tem mais um outro tipo aqui que a gente selecionou, que é o desconfiado. Que ele considera todo mundo inimigo em potencial. Essa sou eu. Com o instinto de defesa em alta, acredito que o parceiro lhe será roubado a qualquer momento. Não, isso aí também não, né? Então, por favor. Eu considero, mas eu não acho que ninguém vai roubar meu namorado nunca. Mas eu sou bem desconfiada, já falei isso. Uhum. Eu não tô confiando em qualquer pessoa, não, sabe também?
É. Confia desconfiando, né?
Primeiro desconfio, aí depois eu vou vendo a pessoa e tal, aí pronto, aí eu mudo de ideia.
Já entra com o pé atrás, né?
Esse desconfiado me lembra de um caso que eu tenho aqui bem próximo de mim, que é de minha prima, e ela namora com um policial. E aqui, pelo menos aqui na minha terra, a gente acredita que policial é aquela pessoa desconfiada de tudo, né, da própria sombra. E ela mora aqui, ele mora numa cidade que fica 40 quilômetros daqui. A gente não sai, ela não pode sair com a gente. Ela, na verdade, ela pode. Ela não quer sair com a gente por conta desse receio. E já aconteceu de várias vezes a gente estar lá na casa dela, curtindo uma tarde, um filme e tal, e ele chegar, ele ligar. Ele liga pra ela, pergunta como é que tá, aquela conversa tranquila, normal. E de repente ele aparece na porta da casa dela. Então ele liga
pra saber se ela não tá mentindo.
Exato. Pra saber se ela tá em casa, pra saber se ela saiu.
Não, gente, eu não...
Ai, gente, e ele aparece, não aguenta lá. Isso, hein?
É isso. Assim. E ela dura isso, acho que tem uns 2 anos e meio, 3 anos. E é o tempo todo ela tendo que dar essa satisfação. Eles têm uma empresa juntos também. A empresa fica aqui. Só que quem cuida é ela. Então toma todo o tempo dela. Ela estuda e trabalha e faz mais algumas coisas que a gente não consegue entender como é que ela se ocupa tanto. E não tem tempo pra ela. E eu acredito que até essas coisas que ele impõe, no caso, a empresa que ela fica tomando conta o tempo inteiro, o dia inteiro, eu acho que é mais por conta disso, de deixar ela bem longe.
Ocupada, né?
Ocupada, essas coisas.
Mas é assustador. E ele, assim, fora isso, ele é uma pessoa tranquila. Eu não tenho muita intimidade com ele, não. Mas ele é muito desconfiado. E ela não dá espaço pra isso. Ele é que é assim. Ela é uma menina bem de família, bem pacata e tal.
Mas eu quero mas aí... só dizer que eu não sou assim, tá bom?
É, porque esse desconfiado não se enquadra em você, é porque esse desconfiado é aquele nível esquizofrênico.
De é patológico, né?
É, patológico. É uma coisa bem bizarra.
Uma coisa que eu acho nessas situações, assim, beirando a psicopatia, é que quanto mais as pessoas se submetem a esse tipo de gente ciumenta, elas acham que assim, não, se eu me comportar direitinho, for uma boa menina, dormir às 8 e acordar às 7 e fazer tudo certinho, vai tudo melhorar. Não, só piora. As pessoas não notam que só piora. Se você der brecha e você ficar deixando, sabe onde é que eu tô? Eu tô em casa. O que que foi? Ah, tá bom. Tá, tô em casa. Ele aparecer, nossa, você ligou pra mim, eu venho conferir, você não acredita em mim? Se ela assumisse uma postura... Outra, de repente até ele diminuía. Pô, não posso ficar pressionando muito, porque ela vai acabar me largando. Mas não, você se submete e aí só piora. Só piora.
A verdade é que você tem que acostumar o homem do começo como é que você quer que seja. Porque se você for deixando passar uma coisa ou outra, você acaba refém daquilo.
É verdade.
Ou a mulher também, né? Porque mulher fica também.
É, a mulher. É verdade. Os homens também têm que... No começo, os dois têm que colocar em pratos limpos como é que vai ser, o que é que não pode, o que é que pode, sabe? Pra que fique bem, tudo muito explicado. Porque depois, né, começa a surgir problemas.
Não tô falando que é o caso da amiga da Atena, mas tem gente que gosta, né, dessa situação. Até por ser ciumento também, né, gosta de ter uma pessoa que seja assim, sei lá, talvez ela se sinta melhor.
Eu não consigo entender, a gente já conversou várias vezes, ela conversa muito comigo, mas ela começou a namorar com ele, ela era muito jovem, ela só tem 22 anos agora, eu acho. Ela conseguiu, ela tava numa fase manipulável, né, então é uma coisa que ela foi cedendo, por não ter tido outras experiências. Quando você já tem uma experiência, não, tem gente que não tem vergonha mesmo, mas quando você tem uma experiência que você aprende, aí você já vai brigando um pouco mais. Não, não é assim. Você não pode chegar e impor suas desconfianças e querer que eu te dê satisfação o tempo inteiro. Mas ela não conseguiu e virou essa brecha que ela deu, né? Que a Erika tava falando. Ela deu essa brecha, foi dando. Fica em crise de tempos em tempos, eles estão em crise por conta desse ciúme doentio dele. Mas a gente fica preocupado porque aqui, pelo menos, a gente vê muito crime passional. Policial, né? A gente vê muito policial.
É, tipo linha direta.
A nossa preocupação maior com ela é isso, de ele enlouquecer e cometer alguma loucura.
A gente recebeu mais uma história aqui, história do Dallas Ferreira.
Então, o Dallas Ferreira mandou um depoimento aqui pra gente, falando sobre a experiência dele com ciúme. Bom, ele começa assim. A minha antiga namorada foi apelidada de louca por uma amiga minha. Ela tinha ataques de ciúme diariamente, tinha ciúme de todas as mulheres do mundo, inclusive as amigas dela. As amigas dela, minhas parentes e, é claro, que minhas amigas também. Um dia, estávamos na casa dela estudando e uma amiga minha de muito tempo me ligou. Eu atendi e disse que estava ocupado. Na mesma hora, a louca disse que não queria que eu ficasse falando com essa menina, porque ela ficava dando em cima de mim. Detalhe, que essa menina tinha namorado e estavam juntos há 2 anos. Quando eu fui embora da casa dela, minha amiga me ligou novamente. Então fomos para a praça que fica em frente ao meu prédio, para ficarmos conversando. Assim que cheguei na praça, a louca me liga, perguntando se já tinha chegado em casa. Gente, ele tá esculhambando a criatura, né? Ele pegou mesmo o apelido que a menina botou. Disse que não estava, que estava na praça conversando com a minha amiga. Ela simplesmente deu um escândalo ao telefone e desligou na minha cara. Continuei na praça conversando. Quando cheguei em casa, liguei para a louca. Depois de muito conversar e ter que ouvir horrores, fizemos as pazes. E esse foi um dos muitos causos de ataque de ciúmes da louca. Felizmente, hoje estou em outra. Minha atual namorada se dá bem com todas as minhas amigas. Até agora. Um grande beijo e até mais. É bem melhor pra você, né? Tipo, eu digo assim, me colocando num lugar de namorada. Que você se dê bem com as amigas do seu namorado. Ele não vai deixar de ser amigo das amigas. E aí vai ficar toda essa situação chata, né? Eu acho que o melhor caminho mesmo é você
sei lá, conhecer, né? Porque também tem outro tipo de gente que não é amiga, enfim. Mas sendo, eu acho que vale a pena, né, você conhecer a pessoa e tentar se dar bem.
É, não é, fora que tem amiga que ela se sente envaidecida quando a namorada dele tem ciúme dela.
Uhum.
Eu tenho uma amiga que é assim, ela tava me contando de um colega em comum que, ah, eu não posso, toda vez que eu saio com ele, ela morre de ciúme. Todas as namoradas dele até hoje, nenhuma se deu bem comigo. Não sei o que. Ela falando aquilo, mas de uma forma não, como se ela estivesse chateada. Eu achei horrível.
É, tem gente que acha bom, mas esse aí desse naipe é que não dá pra você ter amizade mesmo.
É.
Mas o problema é esse. Mulher é um bicho também, né? Desgramento. O que acontece? Você tem que. É aquele velho ditado. Os amigos próximos, inimigos mais próximos ainda. Você tem que ficar fazendo amizade com elas pelo seguinte: você faz amizade com as colegas. As que forem boazinhas, você já cativa. Que aí, quando for fazer alguma coisa de errada, ela vai ficar de mimimi no ouvido dele. Fulano, não faz isso. Olha, fulano tão legal, tão do bem. E você aí, que coisa feia, não sei o quê. Vai encher o saco dele, entendeu? A seu favor. Ah, que já é uma quenga mesmo, entendeu? Que tá afim mesmo de botar o apelido de louco em você e fazer com que ele fique soltinho. Essa aí você simplesmente trata com aquela básica falsidade, sabe? Ai, colega, te gosto tanto, você é tão linda. Ai, me dá umas dicas de beleza, você é tão maravilhosa. Quero ser que nem você quando crescer, sabe? Elas vão se achar envaidecidas e pronto. Elas só querem vaidade.
É isso que minha avó chama de sabedoria, né? Tem que ter sabedoria pra lidar com essas coisas.
É, às
ela
vezes
é louca
não
mesmo.
Consegue, né?
Essa namorada dela, essa antiga namorada dele é louca mesmo, porque ele foi super fofo em admitir que tava conversando com a amiga dele. Se fosse outro cara, ia dizer, não, eu tô
aqui com
em casa, fulano. Tô perto de casa.
Enganava.
E tem esse problema também, às vezes a pessoa não tá traindo, mas a pessoa sabe que a pessoa é ciumenta, começa a mentir.
Isso é mal.
E aí você se enrola. E aí começa a virar uma coisa louca que você não consegue mais fazer nada, porque você tá mentindo, mas não é nem porque tá traindo, é porque você quer evitar problema. E aí...
Bom, e pra fechar, tem esse que a gente acabou de falar, o amigo da amiga da Atena, o namorado dela, né? Que é o patológico. Que esse daí é um caso grave, né? É aquela pessoa que acha que qualquer coisa que o outro faça, seu companheiro, sei lá, seu amigo, não sei, qualquer pessoa, aquilo é um indício de infidelidade, né? Essa pessoa precisa de ajuda, né? Eu acho que um tratamento é legal.
Ah, eu acho que essa pessoa precisa de uma medida restritiva, isso sim.
Amanhã. Deixe o ciúme chegar, deixe o ciúme passar, e sigamos juntos.
Gente, agora como a gente tá falando de patologia, né? A gente tem alguns casos aqui que a gente pegou sobre pessoas que, né, têm esse tipo de atitude. Que a gente conhece por aí, né? Primeiro é o caso Eloá, que ultimamente foi muito falado por aí, né? E todo mundo sabe. Pra quem não sabe, Érica, por favor.
Eu?
É.
Então, o caso... É pra dizer mais ou menos o que é?
Eu tenho esse costume de pegar as pessoas de supetão.
Então, o caso Eloá foi aquele famoso lá da menina que ficou refém lá no conjunto habitacional lá em Santo André, se não me engano.
Uhum.
E do Lindenberg, né?
É.
E que era uma coisa também que, tipo, uma garota de, se eu não me engano, era o quê? 14, 15 anos, não era um negócio assim?
Era uns 15 anos.
E um cara de 25 anos, eu acho, que ele tinha, que não fazia nada... Que ficava o tempo todo ameaçando ela em todos os lugares. Ela já tinha se separado dele mil vezes e voltado. Tipo, a família tinha que ter tomado uma atitude contra esse homem. Não é possível, gente.
É verdade.
Sabe? Porque ele é menor de idade. Então, foi o extremo, sabe? Aquilo ali foi o extremo. E assim, eu acho tanta coisa que teve errado naquele caso. E, o ciúme foi uma das poucas. Das menores, assim. Nem das menores, mas foi uma gotinha do tudo que acabou virando. E essa coisa que ela tava falando, a pessoa quando é muito nova, às vezes a gente fala assim, ai, o pai e a mãe é chato porque não deixam namorar, eu já tenho 12 anos. Sabe, as crianças hoje em dia são assim. Só que, gente, sabe qual é o problema? As pessoas acham que namoro é só beijar na boca e ser feliz, né? Só que não é só isso. Você não sabe. Quando você é novo, você se submete a um monte de coisa, porque você não sabe, você não tem experiência de vida. E aí, acaba dando nesse tipo de coisa. Tem que ter um limite, não é possível, entendeu? Alguém tinha que ter um adulto pra ver e falar, esse cara é um doente.
É, pelo menos tentar afastar da filha, né? Sei lá, tomar... Assim, pode ser até que eles tenham tomado, mas uma coisa mais drástica, né?
Ah, eles já tinham se separado tantas vezes, voltaram várias vezes, e quando aconteceu, a mãe dela falou, ele era um ótimo rapaz, não sei o que aconteceu. Como assim? Todos os amigos dela sabiam, uhum, que ele não prestava, sabe? Então, tipo, as pessoas que estão em volta, às vezes a gente fica, a gente mesmo, nem em caso assim que chega a esse extremo, a gente se omite pra não perder a amizade, mas às vezes é melhor você falar, entendeu? Do que depois dar um negócio desse. Porque as pessoas precisam ouvir, né? Alguém precisa ter a voz da razão, né? Não é possível, é tipo a pessoa, o cara que é ciumento, aí ele me ama, ele não pode me ver na balada parada, tô bebendo, ele já chega apertando meu braço, entendeu? E me arrasta canto e não sei quem vem tirar satisfação. Ah, ele foi, veio aqui, arrancou a chave do meu carro, tirou, falou que eu não vou usar carro essa semana porque ele não quer e leva a chave do meu carro. Essas coisas são bonitinhas? Não são, gente. Isso é doentio. Não é amor,
total,
isso é doença.
Total, né? Total.
Quando eu vejo o caso de... Quando eu vi o caso de Eloá, tem todo esse lance, né? Do ciúme, da atitude dele e tal. Mas aí a gente olhando um pouco mais a fundo, né? Como a Erika Chaeira tava falando. Os pais, eles... eu tiro como exemplo aqui, no meu bairro, na minha rua, os pais, eles não acompanham os filhos. E não é questão de se intrometer na vida, é questão de acompanhar de perto, é ver com quem está se relacionando. Não é porque o cara dá um bom dia, uma boa tarde, ele é uma boa pessoa. Provavelmente ele agia dessa maneira. Chegava, dava um bom dia, uma boa tarde, não tinha aquela conversa. Os pais, eles precisam acompanhar mesmo os filhos. Ela era muito jovem para ter um relacionamento sério dessa maneira. Eu namorei cedo, mas não vem ao caso.
Namorou cedo, mas tá viva, né?
Porque minha mãe tava sempre ali, minha mãe tava sempre aberta pra conversa. Então, se acontecesse uma coisa de eu me sentir ameaçada, ou um namorado chegar e me ameaçar com alguma coisa, minha mãe ficaria sabendo. Então, essa abertura que não existe mais. É uma colocação polêmica, mas é só uma coisa assim, um outro lado da história também, que muita gente não vê. E quando acontece, geralmente é tarde demais, a menina morreu, ou aconteceu alguma coisa não tão pior, não tão fatal.
Atena, já que você tá aí no embalo, qual foi o caso do Pimenta Neves?
Ai, meu Deus. O caso de Pimenta Neves, tem muita gente que não lembra, e muita gente tomou conhecimento recentemente, ano passado, acho.
Foi, ano passado.
Quando ele foi preso, demorou muito pra ser preso. Ele assassinou a namorada dele, que era uma jornalista, a Sandra Gomide. Foram dois tiros, ela tava de costas. E o motivo foi o ciúme, lógico. Ela era muito mais jovem do que ele, então era uma pessoa problemática por conta disso. Ela era muito jovem, ela tinha 32 anos, eu acho que ele tinha mais de 50.
Os casos de ciúme, assim, passional, que gera assassinato e tudo, são muito parecidos, né? O homem é sempre ciumento, vai e volta demais, o namoro, a mulher tenta se livrar, né, acabar pela última vez, e o homem se arreta, como diz o baiano, e...
se reta.
E, sabe, vai atrás e mata. É mais ou menos isso, né? A gente tem mais um caso aqui que eu não sabia desse caso. Fiquei chocada quando eu li. Deusa Estia, Ana Paula Arósio.
Pois é, que aconteceu com ela, isso foi em 96. Ela já era modelo tal, e atriz. Ela tinha 21 anos na época. Ela viu o namorado dela se matar. Ele deu um tiro na boca. Ele, o motivo, né, que... alegado era que ele acreditava que ela traía ele com outros homens e que por isso ele não tinha mais motivos para viver. Diga aí, ela na época que aconteceu isso, ela já fazia uma novela, não sei se da onde é essa novela, é da
SBT.
Os Ossos do Barão, foi mal. Isso tudo aconteceu 40 dias antes do casamento dele, diga aí. Que barra. Outra coisa que... Não, tipo, a pessoa nunca se recupera, né? Um negócio desse, sei lá. Você presenciar, você tem que ter muito... Trabalhar muito isso, assim, pra também não se sentir culpada, porque... Tipo, a loucura do cara, né?
Mas assim, eu aprovo.
O
Que ele tenha se matado?
Se você tem ciúme psicótico, você não consegue lidar e você quer matar os outros, não mate os outros, se mata.
Ah, sim. Não, também sou
total. Super a favor.
Também sou.
Porque mas ele aí foi ele se matou e fez ela se sentir culpada, né?
Foi... É, exatamente.
É. Não, mas olha só, se ela não tava com ninguém, ela não vai se sentir culpada. Ele fez, ele, entendeu? Ele foi idiota.
É.
Ele foi o covarde ao extremo. Ele não teve nem coragem de matar ela. Ele fez isso pra poder se matar e jogar a culpa em cima dela. Você entende o nível da covardia doentia dele? Então, tipo, se ela não traia ele, ela não deve nada.
Porque se esse Lindenberg tivesse se matado, seria bem melhor, né?
Claro, todos eles.
É verdade.
Todos. Agora...
Se você é ciumento patológico e está ouvindo, Temícera, se mate, mas não mate os outros.
Não,
ou então vai se tratar, né?
Remédio.
Tratamento em primeiro lugar, mas se não tiver jeito, pense nisso.
Considere, né?
Essas histórias fizeram lembrar também da Daniela Pérez, né? A filha da Glória Pérez, que também foi vítima de um ciúme.
É, e também aquela história daquele homem que matou... Eu não lembro se ele se matou, se ele matou a mulher na hora da festa do casamento. Alguém lembra? Porque achou que ela tava traindo.
Lembro
não. Casamento.
Eu não lembro. Eu acho que ele matou a mulher e se matou em seguida. Foi alguma coisa assim.
Ele disparou pra todo mundo. Atingiu a mulher, atingiu alguns amigos e se matou. Ele foi no carro.
Ele matou a mulher?
Tava rolando a maior festa já. Matou.
Foi porque ele parece que suspeitava que a mulher tava traindo ele e tal.
Não conseguiram esclarecer isso direito. Parecia que foi um momento de loucura. Porque ele não brigava, né? Isso é o que os familiares diziam. Mas ele foi uma coisa tão monstruosa. Tava tendo festa, todo mundo lá bebendo, se divertindo, dançando. Ele vai pra garagem ou pro estacionamento, pega uma arma e sai disparando a ermo. E aí atinge a mulher e tudo se mata depois.
Tudo premeditado, né? Porque ele planejou isso tudo pra fazer na festa, levou a arma, tudo, viu? O momento ideal pra fazer. Tá vendo? Ó, Temícera também analisa mentes de criminosos.
Ah, vai vendo.
Não, e analisando mais profundamente, foi o seguinte: ele casou com ela e depois matou por quê? Porque ela morreu sendo dele.
Interessante. É isso mesmo. É aquela coisa do simbólico, eu acho, né? Tipo, ela vai ser minha. É. Ela não vai ser, se não for minha, é ninguém, mas pelo menos vai morrer sendo minha. I've gotta take a little time. É, já que a já que a Chayera tava, né, analisando com a gente a mente dos criminosos, ela poderia ler, por favor, o próximo e-mail que a gente recebeu?
É, Thiago Miro, 25 anos, do Recife, né? Então, eu estava namorando uma mulher que tinha se divorciado há pouco tempo e o ex-marido dela não aceitava a separação. Um dia eu estava na lan house de um amigo meu, conversando com ele na entrada. Minha namorada estava acessando a internet. Do nada, ela vem e me abraça, senta no meu colo. Se não estivesse em público, eu diria que ela queria transar. Que fino, não? Então passa por nós um cara que olha pra mim e faz um sinal, passando o dedo no pescoço, sugerindo cortar a minha garganta. Estranhei, então ela disse que era o ex dela. Pouco tempo depois, o cara volta na lan house e ela me diz que ele estava armado. Fiquei quieto. Ela chamou a polícia, que revistou o cara, e foi a maior confusão. Depois raciocinei que ela me usou para fazer ciúmes no cara. No dia seguinte, terminei o namoro. Fez bem. Ela tentou te matar.
Ela tentou.
Gente, que loucura.
Pois é, primeiro lugar, ela fez, né, pra fazer ciúme no ex dela, então ela foi fazer isso, não se importando com as consequências, porque ele estava armado e ela sabia disso, quer dizer, inconsequente essa mulher, né?
Ah, tem gente que é muito louca, né? A gente já cansou de falar aqui de gente louca.
Uhum. Teve uma até que teve nome, né, mesmo de louca, né?
É, isso. Depois vamos dizer que eu sou a louca, né, aqui do, da ilha. Ai, não, gente, mas meu caso não é patológico, ok?
É, mas assim, né, falando de patologia e tudo, é, no caso, esse ex dela andar armado, né, querer fazer briga e, né, quem sabe até ele mata Thiago Meiro, já pensou? Né, uma coisa meio patológica mesmo.
Acredito em tudo, eu assisti a Linha Direta e eu tô cansada. De ver naqueles negócios, você vê caso tipo mesmo, tipo mulher que se separa, ou mulher que se separou há anos, mas o marido vive perseguindo. É perigoso.
Gente, o que é que vocês acham das pessoas, que é um tipo de ciúme, que fica fuçando, entrando no Orkut da pessoa, no F5 do Twitter, pra ver onde é que a pessoa tá, Foursquare, pessoa que fica controlando a partir da internet, o namorado, o paquero, sei lá.
Não sei o que eu acho.
Eu acho que eu já fui assim. Eu não fui tão assim, mas tipo, quando eu tô afim de alguém, eu fico, sabe? Olhando no Facebook, olhando assim, e fico olhando o recado de meninas, às vezes. Agora tem uma amiga minha que ela era louca. Que ela, na época, eu já falei muito dela aqui, porque as histórias dela são demais. Ela ficava com um menino e tal, e ela chegou ao ponto de saber quem eram todas as amigas dele. Tipo, conhecer... Ah, e chegava pra mim dizer... Ah, porque Laís, blá, blá, blá... Eu ficava, Laís... É aquela que blá, 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 blá... Isso tudo só de fuçar, sabe? Ia lá, via no perfil dele, recado delas... Ia atrás e ficava sabendo de tudo da vida delas. E morria de ciúme também. E tanto das amigas como os amigos. Então, se ele ia pra um churrasco no final de semana... Não precisava nem estar na página dele. O amigo dele, lá de não sei aonde, dizia... Ah, vai... Alexandre, fulano, cicrano. E aí ela já sabia de tudo que acontecia, assim. Ela cercava ele virtualmente.
Que medo.
Eu fazia isso também. Só quando eu era muito novinha. Agora é uma coisa que eu até evito, porque, não sei, eu acho que eu amadureci. É uma coisa que eu levo numa boa. Ex-namorada, então, eu evito ver se tem algum paquerinho, alguma coisa assim. Eu não procuro, não. Eu fico até com receio de ir e ver coisa pior, então é melhor ficar na minha. É. Só quando é uma coisa que eu tô conhecendo, né? Eu preciso ver como é o terreno e tal. Aí eu vou lá dar uma olhada básica. Mas nada que me tire o sono e que me deixe perder noite dando F5 no Facebook.
Então, e também tem outra coisa. Tipo, esse negócio de fuçar celular. Ai, gente, isso é uma coisa que eu não faço, sabe? Assim, porque já fiz e me dei mal.
Eu não gosto desse negócio, não. Eu já sou meio avessa a rede social. Assim, eu tô criando uma versão esse negócio, porque rede social é coisa de fofoqueiro. Todo mundo que tá lá reclama que não tem privacidade, então sai, né?
Porque coloca, né?
Isso! E aí eu já deletei minha conta do Facebook 1000 vezes, agora eu tô com uma conta nova que só tem 16 pessoas pré-selecionadas, pra não ter aborrecimento. E assim, é chato, porque aí... É aquela história. Se o ciúme é fomentado pela sua viagem interna, emocional, em volta das suas teorias malucas, quando você entra nesse tipo de coisa, você ganha um campo cheio de bichinhos para fomentar mais ainda a sua ideia. Uhum. Porque qualquer curtir, qualquer ok, qualquer compartilhar, você já começa a achar assim, tá compartilhando muito com fulano. Por que compartilha tudo que fulana fala é bom? No meu ele não dá um curtir. Sabe? Aí você começa a criar umas noias assim, novas, sabe?
É.
Então, pra que ficar procurando sarna pra se coçar?
Uhum.
Até porque, é uma coisa que eu penso. Se tá fazendo alguma coisa, a não ser que o cara seja um idiota e a mulher seja uma totalmente imbecil, eles não vão botar na página do Facebook, vamos encontrar hoje? Ok, curti. Entendeu? Então não adianta você ficar vendo aquilo. Aquilo ali é o de menos. O difícil mesmo tá rolando bem escondido.
São as noias novas que Shaira tava falando. E eu me lembrei de uma amiga minha que ela tava namorando, tinha um mês e meio. De repente ela descobriu a senha do cara, do namorado dela. E ela já é uma pessoa muito desconfiada. Ela me lembra muito a Esha. Ela... via as coisas no Facebook, né, muitas meninas, ele é um menino, assim, muito popular e tal, então as meninas ficam sempre lá, mandando beijinhos, recadinhos, E aí ela descobriu a senha e falou, eu acho que não é só aqui no mural. Aqui no mural tá tranquilo. Ela foi e descobriu nas mensagens, que nas mensagens ninguém vê. Ele dando um monte de trela pras meninas. As meninas comentavam ali no mural numa boa.
Safado. Mas...
nas mensagens ele ficava dando trela mesmo, assim, inventando aquelas conversas mole, cara descarado, que fica tentando...
Ai, que ódio!
Nossa, ela me ligou 1:00 da manhã, era quase 2:00, aos prantos. Eu descobri que ele me traiu, eu não falei pra você que ele me traiu. Não, ela disse que não traía, ela disse que desconfiava. Essa desconfiança minha não era à toa, que não sei o quê. Aí foi um desastre pra ela. Mas aí eles, depois de um tempo, eles se reconciliaram e ela não consegue hoje confiar nele. E eu não posso chegar pra ela e dizer, termina com o cara. Eu falo, se você continuar desconfiada, você não vai ser feliz, você não vai conseguir dormir. E é o que tá acontecendo, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue... produzir direito na pós e tal. Então é uma
saudável,
coisa que consome muito. Não é, eu já falei pra ela 1000 vezes que não é saudável, que ela tem que se cuidar e esquecer isso. Não importa se ele é um cara legal, se a mãe se trata bem a família dela. Eu acho que é mais de pensar em si agora, de olhar pro umbigo e ver e deixar ele, jogar ele pra escanteio. Esse negócio de dar chance, traição, não perdoa.
É mesmo.
Eu não perdoo, né? Tem gente que perdoa.
Também não.
Então ela perdoou e não consegue ser feliz mais, não consegue mais confiar nele. E como eles moram em cidades diferentes, praticamente não é igual o caso da minha prima. Mas esse fato dele morar em outra cidade, quando ela liga e ele demora para atender, ela já tá pensando 1000 coisas. Ah, ele deve tá em algum lugar com alguém e não tá podendo atender. Então isso não é. Ela assusta com isso, né? Ela não é vida.
Outra coisa que acontece muito é o casal fazer conta conjunta, né? Porque a mulher tem pleno acesso ao que o homem faz e vice-versa. Eu tenho abuso.
Eu dou delete. Eu dou um follow nessa pessoa. Eu dou qualquer... Não vou ter carinha. Os dois com carinha juntos, sabe? Um sentado no colinho do outro, sabe? Ou então os dois dando beijinho no rosto. Nossa, ai, gente, vocês não têm personalidade pra frequentar minha rede social. Tchau.
Pra frequentar é ótimo. Não, mas é, sabe, eu sempre fiquei muito assim. Eu acho que eu também sou muito assim, chata. Mas eu sempre achei horrível. Por exemplo, você tem o seu Twitter lá, né? Que nem o meu, /B12BS. Aí coloca a foto do casal. Gente, eu não sou um casal, eu sou uma pessoa singular. Eu. Aí o povo fica botando foto de casal, sabe, nas coisas, pra dizer que tá namorando.
Não, o Twitter de casal, a primeira vez que eu vi, eu fiquei... eu não sabia como, o que pensar.
Como proceder, né?
Eu nunca vi Twitter de casal.
Eu nunca vi também.
Já vi.
Normalmente costuma ter poucos amigos, sabe, seguindo. Né? Porque casal só sabe twittar coisas assim. Porque na verdade quem twitta nessas coisas, ou no Facebookeia, em coisas de casal, é sempre a mulher, né? Porque o homem, tipo, já tá com outra conta falsa há muito tempo. Desculpa aí, esse colega que não tava sabendo disso. Então, aí ela fica lá twittando, nós estamos nos preparando para não sei o quê. Só evento chato, sabe? Nós vamos pra casa da minha avó. Eu e Momô, estamos juntinhos no sofá agora. Aí você vai ficando com ódio, aí você dá um follow, entendeu? É. Porque não dá fotos de bebê. Será que nosso bebê vai ser lindo assim? Ai, gente, você jura?
Ai, não, gente, tem como seguir essas pessoas. Porque assim, é muito chato. Tudo dela. Ai, eu e bebê, chamei ele de bebê, mulher, pelo amor de Deus. E o pior é que ele é um homem desse tamanho, bem gordão, assim, grandão, e chama ele de bebê.
Oh, rolou até um silêncio, assim, tipo, as pessoas ficaram mentalizando ela com um bebê no colo.
A gente recebeu, né, mais um e-mail do Gabriel Rabelo, que é lá do seriesnoonibus.com, né, tem um podcast lá também, e ele falou o seguinte: eu já fui muito ciumento do tipo que entrava no e-mail da minha namorada pra ver e-mails, já vi Orkut, faz tempo, tudo mais. Cheguei em uma balada que não gostava só porque ela ia sair com as amigas pra dar uma olhada no que ela tava fazendo. Eu acho que ele foi a primeira pessoa que admitiu ser ciumento, né, de todos. Mas meu pior ataque de ciúmes foi quando a minha então namorada foi para um congresso a trabalho durante um fim de semana. Eu surtei, ligava para ela direto, achando que ela estava fazendo alguma coisa, controlava os passos dela e tudo mais. Foi um fim de semana horrível, onde eu fiquei mal pra caramba e ainda atrapalhei ela no trabalho. Foi tão foda que a gente terminou um namoro de 5 anos. Minha sorte foi que um mês e meio depois nós voltamos, com muito esforço, eu melhorei bastante meus ciúmes e depois de namorar quase 10 anos no total, nos casamos no começo do ano. Pelo menos teve um final feliz. Legal, né, a história dele?
É,
pelo menos
feliz.
É. E eu achei engraçado, sabe o quê? Que ele conseguiu depois ver que ele era uma pessoa ciumenta e doentia e conseguiu controlar isso.
Tem razão, né? Tipo, tem razão. Era uma coisa que é só dele, um problema só dele.
É, é verdade. E eu achei muito legal essa história dele.
Não gostei. Parabéns. É bom quando a pessoa admite. Parabéns.
Exato. Que o resto não tem, tá, tá.
Não, ninguém tem. Todo mundo só cuida, né?
É.
Só tem cuidado.
Não, pior é quando a pessoa tem ciúme, aí fala assim: não é que eu não confio em você, eu não confio nela. A gente tem alguns filmes e livros, né, que falam de ciúme, né? Tem Dom Casmurro, do Machado de Assis, eu acho que é o principal de todos, assim, né?
É.
Quase patológico, né?
É, é verdade.
É, pior que ele é patológico, que ele mesmo...
Ele é patológico.
Ele não sabe, né? Ele só... Ele imagina, ele pega cada coisa, cada palavra, cada...
Cada ausência.
Gesto, cada coisa e transforma aquilo em suspeita, sei lá, em... É... Barra.
É verdade.
Eu me lembrei da novela.
Qual? Mulheres Apaixonadas.
Não lembro qual. Sim, essa mesmo.
Aquela é Luísa.
E a Julia Gunn.
É.
Isso.
Chamava de Eloquiza.
Elo o quê?
Eloquiza.
Eloquiza. Eu me lembrei dela, era doente, tadinha.
Ah, me lembrei de um caso recorrente meu, que não é meu, é da... É da Liga da Justiça Sem Limite. A Vixen, a mulher que vira vários bichinhos da África, ela começou a namorar o Lanterna Verde, né? Que é ex da Shayera Hall, mulher gavião. E ela tinha um ciúme danado, porque eles sempre trabalhavam juntos, porque eles são da Liga Principal, né? E ela ficava toda hora criando caso, sabe? Fazendo ceninha e tal. Fazia várias ceninhas de ciúme, sabe? Sentava no colo dele pra ver se a Shayera fazia alguma coisa. Tipo, era da cabeça dela. A Shayera até gostava dele, mas não... Não ia fazer isso.
Interessante.
Coloquei o Ilusionista, eu assisti, mas eu não lembro.
O Ilusionista é aquele da Jessica Biel, eu sempre lembro. E aí o que acontece? O cara que é o reizinho lá de não sei o quê, o príncipe, ele é noivo da Jessica Biel. Só que ele é mó xarope, sabe? E aí ele começa a ficar com ciúmes do tal Ilusionista, que é o Edward Norton.
Ai, lindo!
Que é o carinha que faz mágica.
Lindo! É.
E aí o jeito dela fugir dele, que era um maluco, foi o quê? Eles forjaram a morte dela.
Foi.
E eu contei o final do filme.
No final.
Eu gostei muito, é um dos filmes que eu, assim, preferidos, o Ilusionista. É outro filme que é a minha cara, né? Porque eu só falo dele. É Bridget Jones. Ela tem um, né, o namorado dela, e eu, esse namorado dela tem uma, tipo, uma secretária. A secretária dá em cima dele e tal. Eles terminam por causa dessa mulher. E pronto. Só que no final ele prefere Bridget, né? No caso, ela tinha razão de ter ciúme. Agora, no filme, pra deixar uma coisa mais divertidinha, eles fizeram com que a mulher fosse sapatão no final, né? E aí, no caso, mostra que ela não tinha motivo nenhum. Que a mulher tava apaixonada era por Bridget, não pelo namorado dela.
E em Bridget Jones, eu vejo muito aquele cara, o mais feioso, quer dizer...
Qual é
o
feio?
O que sempre faz papel de bonzinho? O que faz papel sempre de bonzinho, sempre é o corno das histórias.
Mark Darcy.
É. Isso, isso. E ele é que é muito ciumento, né? Ele é ciumento o tempo todo. Ele é muito ciumento atrás da, por causa da Bridget.
É. Aquele recalcado.
É, por causa do chefe bonitão, né?
A questão do ciúme dela é de se sentir... menor, né? Porque menor que ele, porque ele era o bem-sucedido, tanto o Mark Darcy como o Daniel Cleaver, né? É, eram bem-sucedidos e tal, e ela estava com 30 anos, numa carreira que ela não gostava, não tinha filhos, sabe? E sem, então, por isso que ela sentia ciúme, porque ela nunca achava que estaria à altura dele, deles dois.
Nunca assisti esse filme.
Ai, gente, eu amo, amo demais.
bem me deixa sempre muito à vontade. Ela me diz que é muito bom ter liberdade, que não há mal nenhum em ter outra amizade, e que brigar por isso é muita crueldade.
Vamos nos despedir. Estamos chegando ao fim desse podcast de hoje, que de tão grande que ficou, acabou sendo dividido em duas partes, né, meninas?
Sim.
Sim, pirilim. E a gente agradece a Erika por essa parte de hoje.
E obrigada.
E Erika, pra quem ainda não te conhece, faça seu jabá.
Então, tô lá no www.seriadores.com.br e fazendo um podcast sobre séries e sobre assuntos aleatórios. E também arroba Erika com K _ Ribeiro. É o meu Twitter. É, e assim, como sempre, não me sigam, porque eu sou chata, então não precisa me seguir.
Você só pode seguir ela, fica a dica. Se você tiver um perfil de casal, aí você pode seguir à vontade.
Com certeza. Eu vou adicionar você. E seu bebê.
Seu futuro bebê, né?
É. Não, o bebê atual também, né?
É, esse que eu tô falando.
Ah, sim.
Pois é, a gente vai ficando por aqui até daqui a 15 dias.
Beijo, gente.
Tchau, Natal. Mas eu me mordo de
ciúmes. E ela ficava toda hora criando caso, sabe? Fazendo ceninha e tal. Telefone, se for pra mim, não tô. E
assim. Ai, que bom. Ei, tem uma moto aqui.
A moto do seu quarto. Cuidado, ai, hein.
É o motoqueiro fantasma que veio me pegar.
Ai, filha,
ai, gente,
eu ia
com Nicolas Cage, que medo.
Gente, eu amo o Nicolas Cage, mas eu tenho um pouco de vergonha quando ele faz esses papéis.
Ah, eu tenho vergonha da cara dele, tá muito caída.
Gente, tá velhinho, bichinho, né?
Sabe uma coisa que é legal vocês verem, pra vocês perderem o amor? Veja Missão Impossível 4 e veja como a barriga do Tom Cruise tá um lixo e ele tá um velho caquético.
Eu não vi ainda esse.
Eu quase caí dura no cinema quando eu vi. Eu falei assim, não acredito. Dito que aquilo ali é o Tom Cruise.
Eu não consigo imaginar ele de barriguinha.
Não, mas não é que ele tava com a barriguinha. Sabe a barriga de gente, de pessoa que é mais velha e malha, tipo Arnold Schwarzenegger, aquela barriga toda flácida?
Nossa, imagina.
Ai.
Então, assim que tava, sabe, lipoaspirada, Dr. Ray?
Ai, tenho pena.
A idade chega, né?
Ele tem dente de chinchila.
Quem? Nicolas Cage?
É o roedor, o Nicolas Cage.
Ai,
o Nicolas Cage. Ele tem cara de roedor. Olha o dente dele. E isso aqui é dentadura.
Eu acho que é.
É muito estranho esse dente dele.
Sabe o que mais me irrita em Adam Brody? É que ele é feio e ele se acha o galã dos galãs.
Mas ele é.
Ele tem uma autoestima admirável. Eu acho isso irritante.
E um estilo de moda também, né? Olha que moda.
Gente,
Senhor, que coisa boa. Vocês estão precisando ver esse conceito de vocês, hein? Os homens estão muito feios.
Ainda bem que dessa eu tô fora, minha gente. Olha, gente, pra fechar esse assunto, vejam.
Pô, isso aqui foi 1847, quando Nicolas Cage era garçom ainda. O nome dele era Nicolas Coppola, sei lá.
Ele é sobrinho, né?
Ele é sobrinho. É sobrinho.
Um desses caras aí.
Sim, mas vai dizer que não é um garçom bonito.
Pra garçom tá bom.
É, pra garçom tá bom, mas pra galã...
Ai, gente.
A Val Marchiori escolheria ele pra servir na festa dela, com certeza.
Ai, eu sou apaixonada por ele, gente. Vocês estão ferindo meus sentimentos.
Não, tudo bem. Super deixo. Pode ficar com o Nicolas Cage todinho pra você.
A gente tem que fazer depois um episódio só sobre os homens galãs, né?
Temíscira, quatro deusas, uma ilha e mil histórias para contar.